Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN. Eu sou a Gabriela Schwember, mestranda do programa de pós-graduação em História da UFSM, bolsista CAPES e orientanda da professora doutora Semira Miscorci Silva. O episódio de hoje é mais um especial de História Contemporânea, assim como o episódio número 70, que você consegue ouvir aqui na plataforma. E naquele episódio, nós conversamos brevemente sobre o que é o anarquismo e também referente a um periódico anarco-comunista, publicado na Argentina nos fins do século XIX, chamado La Voz de la Mujer, que é fonte da pesquisa que desenvolvo atualmente no mestrado. Hoje, nós conversaremos sobre algumas características mais gerais do anarquismo, principalmente sobre a escrita de periódicos, enquanto uma forma de organização e propagação política com enfoque e exemplos também dos movimentos libertários do Brasil e Argentina entre o final do século XIX e início do século XX. Aqui, a ideia não é reduzir os movimentos anarquistas apenas a uma produção discursiva. Afinal, a história do movimento também é marcada por ações como greves, boicotes e manifestações nos locais de trabalho e centros urbanos. No entanto, a produção e publicação de escritos, sejam jornais, folhetos, panfletos e outros materiais, constituiu uma forma de luta e disseminação de ideais das e dos anarquistas. Logo, há características específicas desse tipo de folha que se difere do que algumas pesquisadoras e até mesmo militantes do movimento chamam de a grande imprensa. E compreender essas diferenças na redação e organização textual também perpassam por reflexões e práticas políticas distintas do próprio movimento social. A grande imprensa, que por vezes também é chamada de imprensa burguesa, é aquela que possui uma tiragem superior a 40 mil exemplares por dia, possui uma constância de publicação, uma hierarquia interna e também a industrialização do processo de produção do material. Conforme a pesquisadora Ingrid de Souza, em sua dissertação de mestrado intitulada Salimos a la Lucha, Sin Dios y Sin Jefe, o periódico La Voz de la Mujer como experiência feminina do anarquismo na Argentina, esses impressos destacavam nos cabeçalhos a vertente anarquista com que se identificavam. E também, abre aspas, não publicavam seções comuns da imprensa burguesa, como coluna policial, política, notícias internacionais, propagandas ou divulgações de notícias acerca do desaparecimento de pessoas. Fecha aspas. Dessa forma, ao analisarmos periódicos libertários, percebemos que não há colunas ou uma estrutura textual muito rígida que se repete em todas as edições. Mas sim são textos e temáticas de assuntos locais e internacionais que variam de acordo com cada edição publicada. Eventualmente também há fábulas e poesias, além de convites a eventos da classe trabalhadora, avisos diversos, textos de opinião e debates explícitos, além de denúncias, seja referente à repressão policial, a assédios e violências de gênero. No La Voz de la Mujer, por exemplo, as únicas sessões que se repetem são as chamadas notas, que eram destinadas para publicação de avisos e informes como a data de entrega das listas dos contribuintes, ou também avisos da equipe redatora aos leitores e leitoras, e a suscripção a favor do La Voz de la Mujer, no qual constava a prestação de contas e a quantidade de exemplares impressos naquela edição, com os nomes e pseudônimos, além dos valores destinados ao periódico. Outro ponto marcante, comentado brevemente por Ingrid Souza, é de não haver propagandas em periódicos anarquistas. Nesse sentido, o pesquisador Lucas Alvarenga, em sua dissertação de mestrado intitulada O Homem Livre sobre a Terra Livre, o tipógrafo, o jornalista libertário e a rede social do jornal A Terra Livre, que foi publicado em São Paulo entre 1905 e 1910, compreende que um dos motivos para a não publicação desses anúncios era para, abre aspas, a construção das noções de solidariedade e ação política direta. A participação em grupos de propaganda, tanto quanto a contribuição para os mesmos, colaborava para a construção de laços de fraternidade e pertencimento a uma coletividade, e lhe dava a possibilidade de participar de decisões e de se sentir capaz de agir seguindo seus interesses em favor da solidificação do anarquismo. Fecha aspas. A partir desse trecho, é importante ressaltar que a solidariedade entre militantes e trabalhadores e trabalhadoras, assim como a ação direta, ou seja, o se mobilizar e agir em prol das transformações sociais desejadas, são tidas enquanto alguns dos princípios básicos na filosofia e na prática política anarquista. E o engajamento nas pautas e lutas sociais era igualmente fundamental. Além disso, publicar propagandas poderiam desencadear alguns dilemas éticos. Como publicar propagandas para armazéns, fábricas e produtores locais que estariam explorando a mão de obra da classe trabalhadora? Ainda mais se a proposta do movimento anarquista era justamente fazer uma oposição a essa lógica de produção e exploração da sociedade capitalista. Desse modo, o recurso que foi utilizado para a manutenção da imprensa foi a subscrição voluntária, ou seja, a doação espontânea de valores possíveis na realidade econômica de cada sujeito que apoiava a iniciativa do impresso, os seus ideais e as pautas defendidas. Assim, criava-se uma rede de cooperação e sociabilidade, como podemos ouvir do trecho em que o pesquisador Lucas Alvarenga elabora mais a respeito da subscrição voluntária. Abre aspas. Companheiros já conhecidos no meio operário eram solicitados pelos editores ou se prontificavam a montar uma lista de pessoas que possivelmente poderiam realizar doações em dinheiro aos jornais. Essas listas eram espalhadas pelos bairros operários, e os interessados assinavam estas listas e identificavam o valor a ser doado. A lista era devolvida à redação do jornal e, normalmente, publicada nas páginas finais dos mesmos, estabelecendo um forte vínculo entre os leitores / financiadores e o jornal. Fecha aspas. Então, as contribuições eram publicadas nas páginas finais dos periódicos, indicando os valores arrecadados e os nomes ou pseudônimos escolhidos por questões de segurança pelas pessoas que contribuíram. O pesquisador Eduardo Cunha, em sua dissertação intitulada Editar a Revolta, Edição e Circulação de Impressos Anarquistas em Buenos Aires, com recorte temporal de 1890-1905, abordou os salários pagos para diferentes categorias de trabalhadores na cidade, comparando com o custo de alguns periódicos publicados nesse período. Conforme a análise de Eduardo Cunha, era possível que trabalhadores e trabalhadoras contribuíssem com periódicos sem se endividarem ou comprometerem o sustento do grupo familiar, como podemos ouvir a seguir. Abre aspas. 6 a cada 10 edições anarquistas custavam menos do que uma décima parte da jornada de cada categoria abordada. Para o operário fabril, o menor salário analisado representava 5% do valor recebido por dia, e para um pedreiro, o maior salário, respondia a cerca de 3%. Para uma noção mais concreta, vejamos que os trabalhadores conseguiam comprar com uma quantia aproximada. Em 1904, o quilo do pão de primeira qualidade custava 20 centavos, enquanto o de segunda era vendido por 13. Com quase o mesmo valor, era possível comprar 1 litro de leite, vendido a 12 centavos. Por ser um dos produtos que mais subiu devido à inflação argentina do início do século XX, o trabalhador conseguia ter apenas 0,5 quilo de carne bovina, vendida por 30 centavos o quilo. Por fim, para andar de bonde, era necessário pagar a passagem de 10 centavos. Dessa forma, embora o orçamento dos operários fosse bem apertado, eles podiam ter uma edição anarquista sem onerar suas contas. Evidentemente, não podemos ignorar as características, particularidades e oscilações de salários e funções exercidas no Brasil e Argentina, bem como os marcadores de gênero e raça que influenciavam os acessos a determinados trabalhos e pagamentos. No entanto, o ponto ressaltado por Eduardo Cunha no trecho lido é que, através da subscrição voluntária, era mais viável para que as trabalhadoras e trabalhadores acessassem os periódicos. Entretanto, essa forma de financiamento causava uma instabilidade econômica e, consequentemente, uma instabilidade na frequência de publicação desses impressos. Afinal, com frequência, os periódicos libertários encontravam-se com saldo negativo, o que é o caso do La Voz de la Mujer e que as redatoras escreveram na terceira edição do periódico, publicado no dia 20 de fevereiro de 1896. Abre aspas. Se o nosso jornal não puder ser publicado todo mês, será publicado a cada 2 meses, e se não, a cada 3 meses. E se, infelizmente, chegar a acontecer, o que acreditamos que não acontecerá, que o número dos nossos adversários aumente a ponto de nos forçar a desaparecer da luta jornalística, saibam que cairemos, mas sem baixar nossa bandeira. Agora vocês sabem, estamos firmes na trincheira. Fecha aspas. Para além das dificuldades financeiras, as e os periodistas anarquistas enfrentavam outros obstáculos para a produção, como pouco tempo para a articulação e produção das edições. Afinal, são trabalhadoras e trabalhadores com jornadas extensas de trabalho, assim como a dificuldade de ter acesso às sedes de redação e produção de periódicos, sendo que muitos dos impressos acabavam inclusive dividindo essas sedes, conforme a pesquisadora Laura Maciel afirma em seu artigo Imprensa, Esfera Pública e Memória Operária no Rio de Janeiro entre 1880 a 1920. Segundo a pesquisadora, abre aspas, mapear os endereços de redações de periódicos e sedes de associações de trabalhadores, mantido às vezes ao longo de décadas, nos indicam caminhos pelos quais trabalhadores constituíram espaços públicos e inscreveram suas práticas sociais na cidade. Fecha aspas. Aqui, mais uma vez, reforça aquelas noções de solidariedade e sociabilidade para o movimento anarquista. No caso do La Voz de la Mujer, produzido e dirigido por mulheres, percebemos essas redes de apoio ao mencionarem outros periódicos anarquistas que contribuíram, inclusive, na organização financeira do periódico. Mas pensar nas dificuldades de um impresso especificamente anarquista e feminino, também passamos pela falta de receptividade do periódico, seja por parte dos companheiros anarquistas ou a reação de outros grupos sociais. É o que podemos perceber pela leitura da minha colega Maria Clara, do trecho do La Voz de la Mujer, publicado no dia 1 de janeiro de 1897, quando o periódico fechava 1 ano de existência.
Um ano se passou desde que o primeiro número de La Voz de la Mujer veio à luz. Um ano de lutas, sacrifícios, alternativas cruéis, esperanças e quedas, apenas atenuadas em parte pela satisfação da luta. Duas redações estiveram à frente desse jornal, contribuindo com sua inteligência limitada e todas as suas energias para a causa que defendem, a anarquia. Neste ano, a vida desse periódico tem sido precária e frágil, a ponto de confessarmos com pesar que, se os companheiros não se dispuserem a nos ajudar de forma mais eficaz, nossos esforços serão inúteis, e teremos que parar de publicar La Voz de la Mujer. E com isso, o único jornal das Américas e talvez do mundo inteiro que faz propaganda de nossos ideais por mulheres e especialmente para elas. Repetimos, companheiros e companheiras, não nos falta entusiasmo e vontade, mas nossas forças são limitadas. Por isso, se não pudermos mais, nos retiraremos até podermos voltar à brecha, e assim sempre, até que a hora da batalha soe no relógio da consciência humana, para correr a vencer ou morrer pela anarquia, porque por ela daremos nossa inteligência, nosso braço e nosso último suspiro. La Voz de la Mujer, 1 de janeiro de 1897, número 9, página 9.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse segundo episódio especial de História Contemporânea, no qual conversamos um pouco a respeito das características e desafios da imprensa anarquista no Brasil e Argentina no final do século XIX e início do XX. Agradeço a todas e todos que escutaram esse episódio. Agradeço também a minha orientadora, professora doutora Semira Miscorci Silva, pelo espaço, e também aos colegas Rodrigo dos Santos Oliveira e Maria Clara Turcato da Costa pela edição e pela leitura dos trechos. Aproveito para indicar as obras citadas ao longo desse episódio, principalmente as dissertações de mestrado de Lucas Thiago Alvarenga, intitulada O Homem Livre sobre a Terra Livre, o tipógrafo, jornalista libertário e a rede social do jornal A Terra Livre, e também da Ingrid Souza Ladeira de Souza, Salimos a la Lucha, Sin Dios y Sin Jefe, o periódico La Voz de la Mujer, como experiência feminina do anarquismo na Argentina. E caso você tenha interesse em saber mais sobre La Voz de la Mujer, o periódico anarquista produzido por mulheres de Buenos Aires no fim do século XIX, confira o episódio número 70 desse podcast. Esses e outros episódios do Diálogos Olimpianos estão disponíveis no Spotify ou demais plataformas de áudio. Você também pode seguir o GEMAN no Instagram, Twitter e academia.edu para ficar inteirado de outras produções do grupo. Até mais!